Breaking History. Potiguaras cobram liberdade a funcionários da Companhia das Índias Ocidentais. No último mês de novembro de 1644, indígenas potiguaras se reuniram com representantes da empresa holandesa para reivindicarem liberdade e autogoverno. Essa não é a primeira tensão entre neerlandeses e indígenas no Brasil. Há boatos que as principais lideranças potiguaras planejam realizar uma grande assembleia em Tapecirica no ano que vem, 1645. Vamos acompanhar esses desdobramentos em instantes com Virada de História.
Bora revirar o passado? Tá no ar o podcast Virada de História.
E aí, apaixonados por história, beleza? Pedro Henrique Lima na área para revirar o passado dos Potiguara e aquela que é considerada a primeira Assembleia Indígena do Brasil. Realizada em 1645, a Assembleia de Tapecirica foi o ponto de chegada de uma série de tensões e reivindicações dos indígenas em relação aos holandeses da Companhia das Índias Ocidentais. Vamos entender melhor com quem realmente sabe do assunto. Para começar esse papo, eu converso com o Bruno Romero Ferreira Miranda. Ele é professor no Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco e do programa de pós dessa universidade, da Universidade Federal de Pernambuco também. E ele fez o doutorado na Universidade de Leiden, nos Países Baixos. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem?
Tudo bem, Pedro. Obrigado pelo convite e a oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho.
Imagina, a gente que agradece aí pela sua participação. E eu quero começar de um jeito diferente, trazendo uma citação, né, que está numa transcrição, num estudo histórico que você publicou, né, sobre a representação dos indígenas potiguaras. E essa citação, ela diz: todos os brasilianos sob nossa jurisdição devem receber liberdade irrestrita. Bom, o que foi, professor, essa assembleia no aldeamento de Tapecirica, né, que originou esse documento, e quais eram as principais reivindicações desses indígenas?
É uma longa história e eu vou tentar colocar de uma maneira sintética, porque não é simples explicar algo que está acontecendo em 1645, uma representação escrita por indígenas do que a gente chamaria hoje de Nordeste, né, ou das capitanias do Norte do Brasil, do Rio Grande, da Paraíba, de Itamaracá, que era uma capitania à parte, e a capitania de Pernambuco. Mas o que eu posso dizer é que durante esse período da invasão neerlandesa, o que a gente chama normalmente de holandesa, nessa porção do território do Brasil, esses invasores ou esses europeus que disputavam espaço com os portugueses e espanhóis, eles de apoios locais para tornar essa presença mais sólida, mais segura. E essa participação indígena nos projetos coloniais de europeus usualmente costumam estar num segundo das explicações. Então, essa assembleia que acontece em 1645 traz um pouco dessa participação muito ativa que esses indígenas tinham nesse conflito, né, que a gente chama genericamente também de Guerras do Açúcar, mas que não se resume ao açúcar, né, também está atrelada aos escravizados, atrelados a outros interesses comerciais, a disputas políticas europeias. É uma coisa muito ampla, mas também está conectada às próprias disputas entre indígenas que existiam, que pré-existiam à ocupação europeia, mas e que continuam ao longo do tempo. Mas adentrando nessa porção do território do Brasil colonial, eles vão firmando parcerias com os indígenas. A gente pode inverter. Os indígenas também procuram os europeus para firmar parcerias. Essa é a grande questão aqui. Eu estou tentando trazer a vontade colonial a partir da ótica dos indígenas. E essas relações, elas obviamente, elas carregam uma série de problemas. Uma das principais reivindicações que aparecem no texto da representação é exatamente a exploração do trabalho indígena e a queixa contra a escravização de indígenas. Mas para chegar nesse ponto, a Assembleia em 1645, eu preciso voltar um pouco. É, historiador tem um pouco de síndrome de Adão, né? Ele precisa retornar para poder explicar os eventos de uma maneira mais estruturada. Então, só para colocar em termos de panorama, essa costa do Brasil ela foi disputada por franceses, portugueses, depois Portugal ficou atrelada à monarquia espanhola, né? Jogando assim, vamos dizer assim, estruturando a monarquia hispânica e, de certa forma, herda os conflitos entre os neerlandeses e espanhóis, se espalha por aqui. E o fato é que, quando esses neerlandeses fazem a primeira tentativa de ocupação do Brasil, isso acontece em 1624, em Salvador, na Bahia, eles não conseguem avançar muito, sobretudo porque eles não têm apoio local. E em 1625, uma frota que veio em socorro dos neerlandeses que estavam na Bahia, entrou na área conquistada, resolveu seguir objetivos estratégicos distintos. Uma parte vai para a África Ocidental e outra parte vai para o Caribe. E nessa ida para o Caribe, eles fazem uma parada aqui na costa, no que a gente chamaria de Capitania da Paraíba, numa área chamada Baía da Traição, e encontram os Potiguara. Mais de um século, um relacionamento, diga-se, conflituoso com os portugueses, de pelo menos um século e 20 anos. E esses Potiguara receberam os neerlandeses. Eles já tinham essa prática, inclusive, de receber outros estrangeiros. No caso dos franceses, em um dado momento, também até mesmo ingleses andaram por aqui e trocavam, faziam comércio, trocavam informações, forjavam alianças. E uma parte dos Potiguara mantinha uma relação de conflito com os portugueses por conta de escravização, de atuação no território, de expansão do mundo do açúcar para a área dos Potiguara. Então era uma relação em horas de amizade, horas de conflito, e ia cambiando de acordo com as agendas, né, e os conflitos que emergiam. Então eles recebem os neerlandeses, mas os neerlandeses não tinham vindo para ficar, tinham acabado de ser expulsos de Salvador, e eles auxiliaram. Eles atacaram com os portugueses, isso em 1625, tá? E num dado momento, eles voltam para o Caribe, inclusive vão fazer uma tentativa de ocupação de Porto Rico. Bom, a gente não tem evidência direta de que esse pequeno grupo de Potiguara, que estava na Baía da Traição, que recebe os neerlandeses, intenciona, a gente não sabe bem se eles foram convidados, ou se eles se convidaram, a gente não sabe bem a circunstância, mas o fato é que pelo menos um grupo aí entre 7 e 15 Potiguara, os documentos, não, existem alguns registros que apontam números que mudam, mas o fato é que alguns Potiguaras seguem com os neerlandeses, que da Baía da Traição vão fazer uma expedição a Porto Rico. Então, talvez alguns deles tenham testemunhado ou participado diretamente das ações que vão acontecer no Caribe, tá? E ali no Porto Rico, nessa área. O fato é que a gente sabe disso porque em 1628, 3 anos depois dos neerlandeses pararem na Paraíba, eles vão dar um testemunho a um diretor da Companhia das Índias Ocidentais em Amsterdã, chamado Kilian van Rensselaer, e eles vão primeiro dizer quem são. Então vai ter alguns nomes, né, como por exemplo Gaspar Paraupaba, do Ceará, Pedro Poti, Antônio Paraupaba, da Baía da Traição e muitos outros, e eles vão fornecer os neerlandeses diversas informações sobre a costa do Brasil, sobre onde estão, onde tem oportunidades de comércio, povos que podem ser aliados ou povos que são inimigos, com um conjunto de informações. E esses indígenas, esses Potiguara, alguns deles voltam ao Brasil em 1631 e vão atuar como mediadores, negociadores, para iniciar um processo que vai resultar em uma aliança ampla entre parte dos Potiguara da costa do Brasil com os neerlandeses. Então é isso que eu preciso colocar aqui em contexto para explicar o que acontece 20 anos depois em Itapecerica. Porque essa aliança que vai ser forjada e mediada por indígenas Potiguara e por europeus também que adentram no continente, vão continente adentro negociar, trocar, ela vai frutificar. Esses indígenas, eles constituem uma força militar muito importante para a manutenção do interior, né, do território da Companhia das Índias Ocidentais no Brasil. Só para você ter uma noção, a média de tropa europeia nesse território era na faixa dos 3.500 homens para ocupar posições costeiras no ponto ápice da Companhia das Índias Ocidentais no Brasil, do Ceará até o São Francisco, ali em Penedo, na atual Alagoas, fazia parte da Capitania de Pernambuco. É um número muito pequeno. Chegou a se estender para quase 7 mil homens, mas ainda assim é um número muito pequeno de soldados europeus para ocupar um território tão amplo. Então, como é que é feita a defesa do interior? Exatamente com a participação desses indígenas. Eles são aliados essenciais para qualquer tipo de projeto europeu no território, fosse dos neerlandeses, fosse dos portugueses ou dos espanhóis. Só que essa relação ela não vem sem conflitos. Primeiro porque, assim como os portugueses, os neerlandeses também têm um projeto de catequese para esses indígenas, vão aldeá-los, ou seja, reuni-los em aldeias, né, controladas por europeus, com a participação de lideranças indígenas, vão catequizá-los, inclusive os que foram para os Países Baixos em 1625, se converteram ao calvinismo e vão utilizar, né, também a mão de obra. Os colonos vão ter acesso à mão de obra dos indígenas que estão aldeados. E eles também vão atuar também como militares. Uma parte é designada para fazer a guerra e outra, né, como força de trabalho, mão de obra, não militar, por assim dizer. Então, maus tratos, pagamento insuficiente e também nas zonas mais distantes da administração holandesa, nas fronteiras, onde não tem muita supervisão, vai ocorrer a prática da escravização. E então a Assembleia de Tapecerica ela acontece num contexto de conflitos internos dessa aliança entre os potiguares e os neerlandeses, sendo a escravização uma das pautas de queixa desses potiguara em relação a essa aliança com a Companhia das Índias Ocidentais, né, com os neerlandeses. Essa é uma das queixas, não é a única. Eles também pensam, né, em formar. Na verdade, eles votam a instituição, votam, estabelecem um sistema de autogoverno com câmaras indígenas, e eles anunciam isso na representação e pedem apenas para a companhia referendar. Escolhem representantes entre os seus como figuras centrais, né, de certas partes do Brasil, divididas, né, no Rio Grande, no norte, na Paraíba, em Itamaracá. Também pedem mais pastores para os aldeamentos. Isso é parte do processo de negociação. Porque, querendo ou não, os pastores também terminam mediando e atuando como mediadores de conflitos entre indígenas e não indígenas. Pedem também a fusão de alguns aldeamentos por conta da depopulação. Então, pensar aqui o contexto de que essa presença neerlandesa no Brasil, ela ocorreu e não ocorreu sem conflitos. Aliás, esses 24 anos de presença neerlandesa no Brasil, são de 1630 a 1654, majoritariamente é um período de guerra. Foram poucos os períodos de apaziguamento, assim, e uma paz muito precária, que vai acontecer no governo de Nassau. Então, já é, mas para o meio, porque assim, eles têm muita dificuldade. Os neerlandeses, quando chegam em 30, eles, assim como aconteceu em Salvador, eles têm muita dificuldade de penetrar o interior. E é exatamente pela ação desses aliados que não aconteceu em Salvador, eles não conseguem a adesão de indígenas. Dessa vez eles vieram mais antenados, vamos dizer assim, e se preocuparam de estabelecer essas comunicações com as populações locais, que eram essenciais para fazer qualquer coisa. Porque quando a gente pega, por exemplo, o depoimento que eu mencionei aqui no começo da nossa fala, prestado em 1628, eles estão ali fornecendo diversas informações sobre o território, que só quem sabe é quem vive no território e que circula no território. Então você não tem como planejar uma operação militar em um espaço se você não conhece. É claro que os neerlandeses já vinham circulando na costa do Brasil e tinham comércio com os portugueses de algumas décadas. Transportavam açúcar, refinavam açúcar produzido no Brasil. Mas isso é só uma parte. Eles precisavam conhecer outros elementos desse território, que era um espaço imenso, com muitas costas, com uma costa muito ampla, com muitas entradas, com muitos portos, com povos diferentes. E eu estou falando aqui dos potiguaras, mas existe um outro universo de povos indígenas que estão não somente na costa, mas também no que a gente chamaria dos sertões. E que também vão buscar os holandeses como possíveis aliados, que é o caso dos Tarariu-Janduí, que são uma força muito importante para a defesa dos sertões. Mas é só para te explicar esse panorama aqui, e que assim, essa dificuldade que os neerlandeses têm de penetrar a partir do Recife, ocupado em 1630, ela vai sendo quebrada gradativamente, em parte, não somente por questões de capacidade militar melhorada em relação ao que aconteceu em Salvador, mas também pela participação, pelas informações coletadas e pela capacidade de costurar alianças que eles têm, em parte, decorrência dessa atuação desses indígenas.
Agora, professor, eu entendo isso, assim, simplificando bastante, tá? Eu entendo isso como uma via de mão dupla, que os dois lados, de certa forma, têm os ganhos, né? Os holandeses, como você falou, da parte do conhecimento do território, dessa aliança, né? Do número de pessoas, inclusive, né? Para poder controlar ali uma área tão vasta. E da parte dos indígenas, a questão da representatividade política, né? A gente está falando de uma assembleia, de uma série de reivindicações. A questão dos pastores calvinistas, eu achei isso muito curioso, né? Deles pedirem mais pregadores, né? Dessa conversão ao calvinismo. Então, quer dizer, são várias viradas de história, né? Nesse processo, assim, várias coisas que fogem ao óbvio, fogem ao senso comum quando a gente olha para as relações coloniais, de certa forma, né?
A grande questão aqui é que para esse período de guerra específico, a guerra ela acaba gerando documentos. E os neerlandeses, como eles vinham por intermédio de uma companhia de comércio, eles tinham uma prática de registro muito minuciosa de tudo que acontecia no território e acaba nos fornecendo aí uma munição. Claro, é terrível, né? Você falar a guerra gera material para historiador.
É verdade.
Mas a gente, né? Então, para a gente hoje tá olhando aí distante para um passado, a gente tem muita coisa sobre esse período e a gente consegue enxergar nessa movimentação uma série de vestígios que vão sendo deixados dessa experiência neerlandesa no Brasil, mas também a experiência dos indígenas do Brasil, porque alguns deles vão deixar registros escritos ou eles vão aparecer ali nos registros dos neerlandeses. Essa é a coisa curiosa dessa experiência dos potiguara no Brasil, vamos dizer assim, neerlandês, é porque a gente tem um conjunto de documentos, não pequeno, de cartas trocadas, por exemplo, em tupi, que foram retraduzidas alguns anos atrás pelo pesquisador Navarro, né, lá da Universidade de São Paulo, e que já tinham sido traduzidas antes por outros pesquisadores. Cartas tupi trocadas entre lideranças potiguara que discutem entre si as suas alianças com os europeus e discutem também ali assim a sua relação. Temos representações escritas por lideranças como o Antônio Paraupaba, que eu mencionei lá em 1628. Ele vai escrever duas representações que vão ser impressas dos Países Baixos após a expulsão dos holandeses, na qual ele está ali tentando manter aquela aliança antiga que eles tinham estabelecido com os neerlandeses. A gente vai ter muitos documentos. E esse texto da Assembleia em si, ele é uma outra peça interessante, e ela tem um caráter diferente porque ela é um escrito coletivo. E ela é uma peça, né, porque, e é assim, ao contrário do que as pessoas, por exemplo, esse é um documento da Assembleia, o texto dessa Assembleia, ele está registrado dentro de um conjunto de anotações do governo neerlandês no Brasil. E essa é uma coisa interessante. É um documento, pelo menos a base do seu texto, já era conhecido dos pesquisadores brasileiros desde o começo do século XX, que tem uma primeira tradução feita pelo Pedro Souto Maior, em um livro chamado Fastos Pernambucanos. Só que em 1947, um historiador pernambucano, que se dedicou o grosso da sua obra, versa sobre esse Brasil neerlandês, se chama Gonçalves de Melo, né, escreveu um livro chamado Tempo dos Flamengos. E lá ele diz assim, olha, o Pedro Souto Maior fez uma tradução de uma assembleia que aconteceu em Tapecerica e fala aí desses indígenas discutindo aí um governo próprio. E não adentra, só diz assim, meio que em nota, que o Pedro Souto Maior tenha cometido alguns equívocos. Alguns, e aí, em 1922, um pessoal me escreve para perguntar a respeito de uma assembleia que aconteceu no Recife em 1640. Era uma assembleia organizada pelo Nassau e que reuniu em torno de 56 senhores de engenhos da Paraíba, de Itamaracá e de Pernambuco. E aí eu, de fato, isso é conhecido, é um evento conhecido, é interessante. E aí eu lembrei que tinha acontecido essa assembleia. Era um documento, de fato, bastante conhecido, mas quando eu falei que se tratava de pelo menos 140 indígenas, de lideranças indígenas, e são 16 que estão registrados no texto, mas 15 enviaram representantes dos 16.
E aí você lembrou desse documento, né?
Repensando o documento. Me recordei do documento porque esse documento estava... Ele era citado aqui e acolá. Assim, como era um documento bastante conhecido, e aqui e acolá as pessoas citavam esse documento, embora ninguém tivesse feito uma análise do documento e muito menos olhado essa tradução do Souto Maior, que foi uma tradução do começo do século XX, sem os equipamentos, sem os dicionários que nós temos hoje para fazer tradução. Então, nessa minha curiosidade de rever o documento, eu fui ao original, acessei, né? Assim, primeiro porque eu tinha já muita coisa fotografada do meu período de doutoramento, embora a minha pesquisa não tenha nada a ver com a história dos indígenas. Mas eu sou professor de história indígena na Universidade Federal Rural de Pernambuco, então meu tema de pesquisa mudou um pouco. O fato é que eu fui revisitar o documento a partir da curiosidade de quem me procurou para saber sobre a Assembleia de Nassau. E eu propus, porque a gente não estuda a Assembleia dos Indígenas? Estamos falando aí de pelo menos entre 130 e 140 lideranças de 16 aldeias e aldeamentos do Brasil, que, do Rio Grande, da Paraíba, de Itamaracá e de Pernambuco, que enviam representantes para discutir uma série de políticas para mudar a sua relação ou para rediscutir a sua aliança com os neerlandeses. Então, isso por si é um evento muito poderoso e muito forte. Então, quando eu fui analisar o documento, que está registrado numa ata do governo holandês no Brasil, tinha informação assim: chegaram aqui no Recife, indígenas, que eles chamam de brasilianos, de várias áreas da nossa conquista. Mais ou menos esse é o teor. E eles entregaram uma representação, assim que está escrito. E a gente não sabe, né, se essa representação foi entregue em sua integralidade ou se o escrivão da Companhia das Índias Ocidentais fez um apanhado geral. E ele faz assim: aqui está a lista dos que participaram da assembleia, dessa grande assembleia. E aí ele lista, e depois a linguagem muda, porque no começo é: eles vieram aqui e entregaram. E depois aparece assim: aqui está a representação. E aí começa: nós elegemos, nós solicitamos, nós pedimos. O escrivão não ia escrever na primeira pessoa, né? Então aí foi quando, vamos dizer assim, caiu a ficha para mim, que ali se tratava de um texto indígena produzido pelos indígenas, uma reprodução de um texto dos indígenas. E qual é a questão, a grande questão da tradução do Souto Maior? Quando ele fez a tradução, ele omitiu os sujeitos. Não sei qual a intencionalidade, se foi um erro, uma simplificação, ele tornou todos os sujeitos ocultos. Quando eu fui fazer a revisão da tradução dele, olhando os originais, primeiro eu encontrei vários nomes que foram deixados de lado, alguns trechos, alguns erros de interpretação, mas para mim o mais forte, o elemento mais forte, é que lá estavam sujeitos, tinha nós, nos prometeram, nós escolhemos, nos foi prometido. Então, e aí, no final do texto, depois da proposição e das deliberações que foram tomadas por essas muitas lideranças que participaram da Assembleia Itapecerica, tinha reprodução de assinaturas. Dizia assim: olha, foi assinado, e aí assina alguns, não assina a integralidade, provavelmente assinam só as lideranças, os principais, e ainda tem uma informaçãozinha assim, tipo, o escrivão Clemente da Silva, e abre-se aspas, os nomes dos indígenas que estão contidos nessa representação e que participaram dessa assembleia, eles são nomes mistos. Você vai encontrar nomes que você diz, são português, mas também tem nomes mistos, híbridos. Pedro Poti, ou seja, o nome, né? Pedro, um nome bem português, Poti, um nome indígena. Antônio Paraupaba. Então, assim, você vai ter esse universo aí. E aí, quando eu vi o escrivão Clemente Silva, se trata de um indígena que provavelmente foi a pessoa responsável por anotar e fazer o documento final que foi entregue aos neerlandeses. Então, esse olhar para a fonte, tentando enxergar a participação direta dos indígenas, nessa história foi o que me pediu olhar o documento de uma maneira diferente.
Agora, professor, é muito interessante, né, como que a análise das fontes, de certa forma, está relacionada às perguntas que a gente faz e também, né, ao olhar com o qual a gente indaga esses documentos. Agora, eu fiquei curioso para saber os desdobramentos dessa Assembleia, o que foi deliberado, o que foi decidido, se as reivindicações deles... desses indígenas foram acatadas, quais que foram a repercussão dessa assembleia e dessa representação?
Essa é a parte triste da história, porque o evento, né, que acontece em finais de março e está registrado pelo governo neerlandês em abril, né, de 1645, e eles tiveram todas as demandas acatadas. Aliás, tem um outro registro de 12 de abril de 1645, feito pelo governo holandês, neerlandês no Brasil, na qual eles dizem sim que os regedores, né, os eleitos regedores, e os regedores eram o título que foi dado para cada um dos cabeças de cada capitania e de cada câmara indígena do Brasil, que, na verdade, eles referendam, acolhem as decisões tomadas em assembleia. Mas o problema é que, em meados daquele ano, estoura uma rebelião portuguesa e aquilo vai desestruturar por completo uma parte daqueles pedidos que foram acatados pelo governo da companhia, porque a companhia ela perde virtualmente boa parte. Pernambuco praticamente é perdido em pouquíssimo tempo. A insurreição portuguesa, né, e dos brasílicos, por assim dizer, ou seja, os da terra, contra o domínio neerlandês, vai reconquistar Pernambuco quase na sua integralidade, à exceção da capital. Eles vão ficar cercados ali. Os neerlandeses, com medo de que os indígenas debandassem, vão concentrar uma parte deles, dos aldeamentos de Itamaracá, de Goiânia, né, na ilha de Itamaracá. Os homens vão ser designados para fazer a guerra. E as capitanias da Paraíba e do Rio Grande, elas viram uma área um pouco mais controlada por conta do domínio do sertão, enquanto que o grosso da guerra se concentra ali em Pernambuco. Então a gente não consegue acompanhar muito o desdobramento. A gente consegue pegar um pouco da história dos indivíduos que participam dessa assembleia, porque eles estão ali no documento. Então, por exemplo, o Pedro Poti, a gente acompanha ele até o momento em que ele é feito prisioneiro na Batalha dos Guararapes e morre em cativeiro. O Antônio Paraupaba, a gente consegue acompanhar a história dele até 1656, quando ele já está nos Países Baixos, após a expulsão dos holandeses. Ele vai junto com uma outra liderança de Itamaracá, chamada Domingos Fernandes Carapeba. Os dois vão com suas famílias, ou com uma parte de suas famílias, para os Países Baixos tentar encontrar soluções ou apoio para a luta que continua no Brasil, nos sertões. E os potiguara, pelo menos os potiguara que eram aliados dos neerlandeses, vão sofrer perseguições. Então, a gente consegue pegar assim as trajetórias de alguns indivíduos, porque eles vão deixando vestígios. O Antônio Paraupaba, por exemplo, recentemente, um pesquisador, o Rafael Chucuru Cariri, encontrou uma carta do Antônio Paraupaba no arquivo dos Países Baixos. E a gente trabalhou junto num artigo. E era uma carta em que ele, na verdade, não era uma carta de um conteúdo político, era, na verdade, uma carta em que ele estava ali tentando se reencontrar com sua família. Era uma carta bem pessoal. A família dele ficou lá. A gente sabe que, por exemplo, que o Carapeba, que é um dos integrantes dessa assembleia, ele estava nas Antilhas, já em finais da década de 1660, o filho de Antônio Paraupaba, Maurício Paraupaba, e a esposa do Antônio Paraupaba, Paulina Paraupaba, também estavam nas Antilhas na década de 1660. A gente não sabe se eles tentaram voltar ao Brasil ou se eles reconstruíram sua vida, entendendo que não dava mais para voltar para o Brasil por conta da repressão aos potiguara aliados dos neerlandeses. Então, assim, a assembleia em si, as deliberações, elas são mais difíceis de acompanhar por conta da desestruturação acarretada pela guerra. Então, todas aquelas decisões, elas vão ser esvaziadas porque as próprias aldeias e aldeamentos vão precisar se deslocar, muita gente vai morrer no conflito. Então, aquelas decisões, vamos dizer assim, se esvaziam. E aí, cabe, assim, esse é um documento rico, que tem, assim, eu fiz, eu dei um primeiro passo adiante, que foi de reconhecer autoria, e uma autoria coletiva, e de conseguir informações sobre alguns indivíduos. Eu agora estou conduzindo pesquisas que visam buscar mais informações dos participantes e da história de cada uma dessas aldeias envolvidas. Essa é a minha pesquisa atual. Se desdobrou a partir disso.
Que legal, professor. E espero que você retorne em breve aqui no Virada de História para poder contar esses outros passos da pesquisa, né? Vamos deixar aí como um episódio seriado, né? Um episódio que não termina agora, que você vai voltar para contar o que aconteceu com esses personagens aí envolvidos na Assembleia. Professor, muito obrigado pela sua participação e pelas suas contribuições aqui no programa.
Por nada, Pedro, eu agradeço a vocês pelo convite e a oportunidade de contar um capítulo muito interessante da história do Brasil e a oportunidade também de reescrever um pouco da história do Brasil a partir de uma ótica usualmente não contemplada, que é a dos indígenas.
É isso, uma ótica extremamente necessária. Um abraço, professor, até a próxima.
Abraço.
Bom, galera, agora a gente vai olhar para as lideranças desse grupo, sobretudo o Antônio Paraupaba, personagem bastante conhecido na própria Holanda. Quem conta mais é o próximo convidado. Bom, e agora eu converso com o Rafael Chucuru Cariri. Ele é doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, analista de Políticas Sociais do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Seja bem-vindo, Rafael. Tudo bem?
Tudo ótimo. Muito obrigado, Pedro. Agradecer primeiro o convite. Prazer estar aqui conversando contigo.
Imagina, gente que agradece pela sua participação. Rafael, quem é esse personagem, esse indígena, que se tornou militar nos Países Baixos?
Olha, ele é um indígena do povo potiguara, que se a gente tivesse um pouquinho mais de respeito, acho que pela nossa própria história, um pouquinho menos de colonização, merece todas as biografias, documentários, porque ele congrega uma história fascinante, assim, daquele momento, dos indígenas e de vários países, como o Brasil, mas também de países europeus. Então, ele era, primeiramente, uma liderança do seu próprio povo, ali mais ou menos no século, na virada, né? Provavelmente ele nasceu no final do século XVI, mas no século XVII, ele pertence ao povo potiguara, que é um povo com ampla localização ali, hoje seria a região do Nordeste brasileiro. E ele tem uma vida fascinante, assim, morou na Holanda, morou no Brasil, lutou em guerras tanto no Brasil como no Caribe, quanto também teve ação militar na Holanda, era um escritor de mão cheia, a gente pode dizer isso, pelas cartas, pelos documentos que mais recentemente, mas há muito tempo também a gente já tem certo conhecimento. E, acima de tudo, ele foi um estrategista, uma pessoa que lidou muito bem com aquela confusão que foi o século XVII em termos de guerras coloniais, mas principalmente ele foi um defensor do seu povo. Em toda a trajetória, claro que tendo que usar diferentes estratégias políticas, como todos nós, lideranças indígenas do passado e do presente, temos que usar, mas eu diria que ele foi essencialmente um homem do povo potiguara.
E, Rafael, ele foi um personagem assim ignorado pela historiografia? Houve algum autor, algum estudioso, seja no tempo mais próximo ou lá no passado, que escreveu algo sobre o Antônio Paraupaba?
Não, acho que a gente não poderia dizer que ele foi ignorado. Tem registros, sim, de estudos historiográficos, das documentações. Mas eu acho que o Antônio, assim como a Paulina, Paraupaba e uma série de outras personagens, não só desse período, sofrem de quase que uma repetição constante que a gente fala da história indígena, né? Uma história ainda a ser feita. Ela ainda a ser feita porque, por exemplo, essa documentação, ela é de conhecimento, assim, de acadêmicos e pesquisadores, desde o final do século XIX. E nos espanta ela está agora com certa visibilidade, não tanta, né, como mereceria, mas mais de 100 anos passados para a gente estar, por exemplo, discutindo agora uma biografia como a de uma personagem como essa, mas de um povo inteiro e de outros povos que lutaram e viveram e tiveram suas vidas, suas biografias não relatadas por essa história maior, vamos dizer assim. A história maior que eu digo seria tanto essa história oficial, que é contada, né, quanto a história que vira também material didático, que é repassada nas escolas E a história também que fica na boca do povo, das pessoas no dia a dia. Então eu diria que apesar da gente ter uma documentação e alguns poucos estudos, não só sobre ele, mas de uma série de outros personagens indígenas, eles ainda não, pelo próprio colonialismo, a ideia de que as nações europeias e o jeito de contar a história foi muito marcado pelo jeito como as nações europeias ainda hoje se colocam para contar essa história, acaba que a gente poderia sim dizer que ele ainda não atingiu o que seria meritório de uma história como essa. Um exemplo simples, assim, Paraupaba a gente está discutindo aqui como um homem do povo potiguara, mas ele é uma pessoa que participa da Constituição do seu próprio povo, do Brasil, mas também da própria Holanda.
Eu pergunto isso pensando muito, por exemplo, se você for pegar o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, já no século XIX, né, meados de 1800, havia esse interesse, né, pela história de povos indígenas, ainda que condicionado pelo olhar elitista da época e da construção de uma história nacional, né, havia a transcrição de documentos na revista do EHGB. Então, isso me chamou a atenção desse personagem ter tido uma descoberta maior só agora, né, nesse momento que a gente tá da historiografia, enfim. E o próprio povo potiguara, é óbvio, tem uma história antes da chegada dos europeus à Paraíba, né, Rafael? O que a gente sabe desse passado dos potiguara?
Isso, Pedro, você tocou num ponto importantíssimo, assim, né? A gente não pode negar que existe, sim, uma procura, né, de historiadores, pesquisadores e pesquisadoras da literatura, do direito, da antropologia. Mas é uma barreira que a gente ainda encontra, primeiro sair do campo acadêmico mais restrito, porque a história tem essa complexidade interessante, ela é uma disciplina acadêmica, mas ela também é uma atividade cultural de nós humanos. Então, como contar a história, qual a história que é contada? Muito nesse sentido, os povos indígenas acabam sendo invisibilizados. Uma dessas invisibilizações intencionais é a de que a história começaria com os europeus, por exemplo. A ideia é de que somente quando Colombo aporta na parte mais central da América, ou quando Pedro Álvares Cabral e muitas outras personagens, que inclusive nós nomeamos, né? Tem também essa diferença, a gente nomeia individualmente essas pessoas, enquanto os indígenas em geral, não só indígenas, mulheres, pessoas negras, foram muito coletivizadas, mas são poucas as personagens que a gente acaba dando um nome a elas. Mas, em geral, essas histórias foram deixadas para trás, foram desconsideradas. Hoje é fascinante o que a história e a arqueologia têm feito quando a gente considera recontar essa história. Porque até a demarcação dela, ela foi muito, como é que eu diria, é difícil dizer isso no século XVII, mas já começa ali, é uma narrativa muito eurocêntrica, né? De uma ideia de conceitos e de jeitos de falar da história dessas pessoas que passam pelos conceitos da Europa. Mesmo eles sendo contraditórios. Por exemplo, uma das ideias que a gente tinha até recentemente é de que haveria uma espécie de pré-história e essa história seria dividida por uma escrita. Quando as pessoas começaram a ter a linguagem escrita, elas começariam uma história. E isso muito narrado por nações europeias, é claro. Mas enquanto você já tinha identificação de escrita nas Américas, ou na chamada abiala, que é uma terminologia que o movimento indígena tem utilizado muito para falar do continente como um todo mais contemporaneamente. Mas mesmo assim, eles não registraram essas populações como participantes dessa história, simplesmente pelo fator escrito, sendo que muitas dessas populações já apresentavam a linguagem escrita e havia referências sobre essa escrita. Então, os potiguara pertencem, por exemplo, a uma composição política de povos que sim, que têm manifestações e organizações políticas e culturais hoje. Então, eu convido, né, os nossos ouvintes a pesquisarem, compreenderem mais dos próprios potiguara. Você tem personagens como a Rita Potiguara, fascinantes, atuantes. Você tem uma série de lideranças políticas. É um grupo, é um povo, um dos tantos ali na região do Nordeste, que tem histórias milenares. Assim. Hoje, a arqueologia tem demonstrado a ocupação daquela região ali em termos de 1.000, 2.000 anos atrás. E sem contar os achados também em regiões como da Amazônia, que a gente pode ir de 12 mil anos para trás. Então a gente está falando de toda uma história que, infelizmente, até hoje é muito contada a partir de uma força, de uma narrativa que é fora desses povos, né? Que é o encontro com os europeus, que é a invasão europeia. E, na verdade, essa história começa muito, muito antes, assim.
É, e pensando justamente nessa individualização, né, dessas pessoas, né, não só pensar a coletividade, mas os indivíduos potiguara, né, no nosso caso aqui, além do Antônio Paraupaba, tem a figura do Pedro Poti, que também é bastante conhecida, né, um nome que aparece com certa frequência na documentação. O que justifica o protagonismo desses personagens, a liderança desses indivíduos?
Naquele momento, a relação que eles tiveram com a Holanda deixou uma documentação que hoje a gente pode dizer, né, comparado com outras documentações, expressivas. Assim. Tem uma carta do Pedro Poti de 1631, talvez um dos primeiros documentos escritos que nós temos, né, conhecimento hoje em dia, porque provavelmente havia uma produção escrita muito anterior a essa carta do Pedro Poti. Mas como eles participaram institucionalmente do que se constituía na época como a Holanda, acaba que uma parte da documentação, uma pequena parte que eles deixaram em postos de comando que eles tinham no exército, em postos administrativos que eles vieram a ter no Brasil depois da Assembleia de Itapecerica, né, em 1645. Então essa documentação tem um termo maravilhoso da Célia Tupinambá, que é uma maldição que os europeus têm que cumprir agora, que é a guarda de muitas das documentações indígenas. Ela coloca isso como maldição num sentido muito interessante, assim, de como eles tentaram inviabilizar e apagar uma memória indígena, mas no processo de tentar enaltecer a sua própria memória, as documentações de períodos passados, obrigatoriamente eles tiveram que, por mais que de uma forma assim, por debaixo dos panos, menos vista e menos visibilizada, eles tiveram que preservar a memória indígena também. E é essa memória que a gente tem buscado retomar. Então você tem cartas, Pedro Poti e o Paraupaba, além de muita documentação, né, que eles, infelizmente, só uma pequena parte foi deixada, mas você tem as cartas, as famosas cartas Tupi, correspondências trocadas entre eles, junto também com outros potiguara, como o Felipe Camarão. Então, são pessoas que tiveram uma inserção impressionante na vida institucional do período. Eles escreviam, no mínimo, aí, né, a documentação está em tupi e está em holandês, e outros potiguara também em português. Tem toda uma relação com alguns grupos franceses também. Então, a escrita deles foi sendo documentada por essas participações que eles tinham, mas também porque é algo muito importante para a história indígena de diferentes povos, eles construíram uma documentação com o próprio corpo. Isso que a gente tem lutado bastante também para nomear essas pessoas, como Pedro, como Antônio, como a Paulina, porque muitas das referências que essas pessoas deixaram foi com o corpo. Inclusive é algo que tem sido discutido hoje em dia na arqueologia, né? A gente discute uma história profunda, que é uma história do Brasil, a partir de algo que a gente não estava olhando. Porque quando a gente olhava somente pela métrica, pela metodologia mais dos estudos europeus e norte-americanos, que é a ideia dos materiais que foram deixados como preservados, né? E aí a gente tem as classificações de idade da pedra, pedra lascada, não porque necessariamente só se utilizava aquilo, mas foram os materiais preservados que mais se utilizou. Quando a gente muda um pouco essa metodologia de pesquisadoras e pesquisadores, muitos do Brasil, a gente vai descobrir essas civilizações maravilhosas de 1.000, 2.000, 10.000 anos atrás, que viviam nos seus ambientes muito de forma integrada. Então era um corpo que foi deixando traços ali e não tinha essas dimensões de como fazer esse estudo, e hoje a gente está mudando um pouco isso. Um caso muito simples, se você for para os arquivos do período, parece que as mulheres não existiam, porque as referências são muito poucas, são muito indiretas. Isso não quer dizer da inexistência e da participação das mulheres nas sociedades, o que seria impossível da gente pensar. Mas o jeito da gente documentar e o que foi documentado acaba valorizando muito mais uma história, muito mais não, né? Exclusivamente uma história contada por homens. Isso é muito semelhante à questão indígena. Por isso que a gente tem, óbvio, vindo pesquisar nos arquivos europeus e brasileiros, procurando esses documentos, mas tirando também a centralidade desses documentos, como não pensá-los como um único jeito de contar essa história, porque senão a gente cai na velha cilada de dizer que tem pouca documentação, de que esses personagens não foram tão importantes, para a história mais global, vamos dizer assim.
E sobre essa documentação dos Potiguara, onde que essas fontes elas se encontram atualmente? São mais em arquivos europeus?
A gente tem no Arquivo Nacional Brasileiro, a gente tem fontes, tem um trabalho maravilhoso, principalmente os pesquisadores e pesquisadoras, né, da região de Pernambuco, da região do Nordeste, que publicam muito, que fazem bastante pesquisa sobre esse período. Tem dos próprios Potiguara, que tem todo um não só dos Potiguara, mas se for pegar os indígenas como os Tupinambá, eu acho que é um crescente hoje, que está bem consolidado no movimento indígena, buscar essas histórias. Tem uma definição maravilhosa dos Merinaco, que eles chamam de retomar a história em nossas mãos. Contar um processo de contar a verdade, por mais doloroso que seja, para a gente recontar essa história. Mas boa parte dessa documentação encontra-se aqui, na Europa. Você tem, principalmente no Arquivo Nacional de Ai, a referência às próprias cartas que eu falei, né? A referência às cartas do Pi. Você tem a referência ao último documento que nós, de uma forma muito maravilhosa, espiritualmente conectada, assim, encontramos no Arquivo de Ai. Algumas cópias em arquivos, como aqui na British Library, na Inglaterra, você tem cópia de representações que o Paraopaba escreveu. Então, essa documentação fica muito, claro, não totalmente, mas muito concentrada, né? O que coloca para indígenas e para pesquisadores o empecilho financeiro de fazer documentação, nem sempre essa de fazer a pesquisa, perdão. Nem sempre essa documentação está acessível ou de forma gratuita. Em muitos casos, você ou tem que pagar ou a própria viagem, né, para você aqui e realizar essa pesquisa, mas tem sido um movimento muito interessante, crescente, de pesquisadoras e de indígenas. Se a gente for pensar o caso do Manto Tupinambá, com pesquisas na Dinamarca, na França, sobre esses materiais, o British Museum aqui em Londres tem feito uma colaboração interessante com povos, principalmente da região amazônica, para fazerem uma reavaliação do material roubado que se encontra em muitas dessas instituições. Então, apesar desse empecilho, isso não tem completamente bloqueado a vontade indígena e de pesquisadores e pesquisadoras da história indígena de falar mais e se apropriar dessa história, que é a nossa história.
Uma pesquisa engajada, né? Eu acho que tem um valor assim muito grande. Agora, Rafael, pensando nos documentos que o Paraopaba deixou, né? Cartas, enfim. Houve textos que chegaram a ser impressos, né? Na Holanda, quer dizer, nos Países Baixos, né? Quer dizer, houve uma repercussão na época também desses escritos.
Sim, bastante, inclusive, né? E ela leva um pouco essa história de invisibilização que eu tenho dito, assim, porque quando os europeus entraram em guerra com os povos indígenas, muitos deles, não foi só uma guerra dessa relação que, infelizmente, a gente acabou passando a contar, de um vitimismo e de um sofrimento. Claro que isso está na mesa. De forma alguma, a gente pode esquecer um dos maiores genocídios da história da humanidade, como foi feito com diferentes nações indígenas. Mas essas nações, essas pessoas, elas também participaram desse processo de uma forma muito complexa. Uma hora se aliando, outra hora guerreando. E os holandeses, quando aumentam o seu interesse no Brasil, que na verdade naquele momento não era um Brasil holandês, não era um Brasil português, era um Brasil indígena, mas quando os holandeses aumentam ali, mais ou menos em 1624, tentam, né, a tomada primeiro de Salvador, e em 1630 eles vão fazer, digamos assim, consolidar a presença deles com a tomada de Olinda e Recife, ali já em 25 tem uma aliança muito forte com indígenas, incluindo o Antônio Paraopaba, o Pedro Poti, o Gaspar também, Paraopaba, que vão para a Holanda, passam um período ali de no mínimo 5, 6 anos, provavelmente aprendem o holandês, aprendem a escrita, o que não explica a escrita, porque provavelmente eles já deviam ter tido acesso, e não só dentro do próprio povo, mas também na relação com os portugueses e com os franceses. E você tem registros de indígenas que dão aulas, por exemplo, na Universidade de Leiden, que é uma das mais antigas, né, que foram convidados a estarem na universidade. você tem muitas dessas pessoas transitando. O próprio Paraupaba, ele no mínimo vai voltar à Holanda umas 2-3 vezes, vai entrar em relações com a Holanda muito, muito densas. Assim. Então esses escritos e essas pessoas circulavam. Uma das pesquisas que a Suzane Costa tem feito é muito em relação às mulheres indígenas nesse período. E uma delas é a Paulina Paraupaba. Então, quando você pensa que a Paulina Potiguara, vivendo no Brasil, vive um período curto nas Ilhas Caribenhas, vive outro período na Holanda e volta para as Ilhas do Caribe, essa pessoa está numa circulação muito intensa ali. Não só de movimento, mas uma circulação intelectual. Ela está inserida no processo de contar essa história. Porque tem um letramento mínimo de uma pessoa que troca correspondências, de que conversa, digamos assim, a língua da burocracia, a língua da institucionalidade do período. Então, infelizmente, é uma realidade que a gente tem que ainda contar, porque é uma realidade do século XVII, que muitas vezes as pessoas, imagine, no Brasil de hoje, ainda, infelizmente, causa espanto a habilidade indígena, vítima, infelizmente, desse preconceito de não escreverem, de não terem reflexões densas. É um tipo de racismo que nós indígenas ainda enfrentamos, e infelizmente advindo boa parte dessa forma com a qual a gente foi contando a história, de que no século XVII, ano XVI, fomos apenas vítimas desse processo de colonização.
Um documento, né, um vestígio desse protagonismo é justamente a carta do Antônio Paraupaba de 1654. Né? Agora eu queria que você contasse um pouco sobre esse documento, como que você chegou a essa fonte e o que você encontrou, enfim, quais informações estão nessa carta.
Vamos começar outro podcast agora, porque essa carta tem uma
Infelizmente o nosso tempo está apertado, mas vamos tentar aqui dar conta.
Entendi o recado, pode fechar. Essa carta, ela é uma pesquisa antiga, assim. Ela começa, na verdade, com a pesquisa da professora Suzane Costa, da Universidade Federal da Bahia, que coordena, tem esse projeto maravilhoso das cartas dos povos indígenas ao Brasil. E há mais de 10 anos, Suzane já, acho que 15 anos atrás, ela é muito interessada na Paulina Paraupaba. E a gente teve a oportunidade de começar essa pesquisa com cartas contemporâneas, mas estamos mais focados agora nas cartas do passado. E é impressionante a conexão entre o que se diz hoje em dia nas assembleias indígenas e o que se dizia nessas mesmas assembleias há 400, 300 anos atrás. E muito entusiasmada assim, para fazer essa pesquisa, a gente adentrou alguns arquivos na Holanda buscando essa carta e não paramos. Continuamos, fizemos coordenando o projeto Cartas, temos um acervo público com essas correspondências, desde das contemporâneas, né, da ditadura até recentemente, as cartas também do século XIX, XVIII, enfim, tem uma produção epistolar indígena aí de séculos. Só que essas cartas históricas são mais difíceis, né, porque elas ou estão muito escondidas, vamos dizer assim, nos próprios estudos, que não dão tanta valorizada nelas, apesar de que tem uma geração lá já de 20, 30 anos da história indígena que tem cada vez mais se debruçado sobre ela, e a gente continuou a fazer a pesquisa nos arquivos, continuamos buscando essas pessoas, e uma das coisas que foi central foram, primeiro, a digitalização. Os arquivos começam agora, né, nos últimos 15 anos, a ter uma digitalização e uma publicização, então você consegue acessar esse material de forma mais... ficou mais viável fazer essa pesquisa. E, por outro lado, o jeito de pesquisar também. Né? Então, a gente descobre uma carta escrita por Antônio Paraupaba em 1654, que ele está... O correspondente dele era o que a gente chamaria hoje de primeiro-ministro, né? O Johan de Witt, na Holanda. Ele está vivendo na Holanda naquele momento e ele está na busca de se corresponder com a esposa, que a esposa está numa ilha do Caribe e ele quer trazer a família, né? A esposa está com os filhos e ele quer que ela venha. E essa mulher fascinante, que é a Paulina Paraupaba, está nesse trânsito. E a gente começa a fazer essa pesquisa muito com os nomes indígenas, os nomes próprios. Então a gente entra no arquivo procurando o Antônio, procurando a Paulina, tentando localizar os locais que eles andam. E para nossa surpresa, né? Acho que já faz um ano e meio, 2 anos, a gente encontra essa documentação que foi digitalizada, que é essa carta, que é, assim, sou suspeito de dizer linda, porque ela está toda muito bem preservada, com, digamos assim, com o processo todo de selação, ela é assinada, né? Então, é uma das poucas documentações que tem assinatura, e a gente pode conferi-la ali, e emparaupada no diálogo com a sua esposa, com a Paulina Paraupaba. Então, a gente encontrou, Suzane e eu, essa carta de uma forma muito conectada espiritualmente, mas a gente sempre pensou nisso, assim, né? O que que nos levou a esse achado? Foi essa metodologia de buscar pelo nome próprio, de buscar por uma história que, se você adentra esses arquivos, ela é toda qualificada pela história europeia. Então, você vai procurar a Companhia das Índias Ocidentais, o Jord e o It, são os nomes próprios e as instituições europeias. E a gente tentou inverter isso, botando o arquivo de cabeça para baixo, buscando pelos nomes próprios indígenas, pelos nomes das pessoas e dos povos e dessas histórias. Assim. Para a gente foi uma alegria enorme. Publicamos uma tradução feita, publicamos em conjunto com o professor Bruno Miranda também, uma tradução feita e contando um pouco também da trajetória, tanto do Antônio quanto da Paulina Paraupaba, como é que eles foram parar ali e como eles participam ativamente dessa história potiguara, brasileira e holandesa.
É uma preciosidade esse documento, né? Porque através dessa correspondência, eu acredito que seja possível até entender alguns aspectos subjetivos mesmo do Paraupaba, né? A personalidade dele, né? Um nível de informação assim bem, bem profundo, né?
É maravilhoso para a gente lidar com uma, não só uma historiografia, mas uma biografia também, né? De uma pessoa que está envolvida no seu momento histórico. E ele tem também as duas representações que você tinha me perguntado, que foram publicadas já após a morte dele, em 57. E você, até então, a gente tem muita discussão no que se chamou de América Espanhola, dos intelectuais indígenas do século XVII, né? Como Poma de Ayala, intelectuais que hoje seriam no México, enfim. E o Paraupaba é uma pessoa que tem nas suas cartas, nas suas representações, uma reflexão muito densa, assim. Ele faz uma análise da relação com a Potiguara e a Holanda interessantíssima nessas representações e nessa carta dele também. Você entende um pouco do trânsito, mas principalmente essa carta também conta da história das mulheres indígenas. Você tem uma correspondência para a Paulina, que está em trânsito, que é a pesquisa mais da Suzane Costa. Você tem uma, o que infelizmente não deveria ser, mas é uma novidade. Você está falando de uma mulher indígena nesse período e com uma certa, com um protagonismo na documentação. O protagonismo que foi negado a essas mulheres, por mais que tenham tentado ao máximo negar, e foi intencionalmente, tanto é que depois que a Holanda, digamos assim, rompe com o Brasil, aquela expulsão de cair para cima, como a gente brinca, né? Ela é indenizada por Portugal, quando sai do país, fica mais rica ainda, mesmo terminando a invasão no país, e intencionalmente a Holanda começa a publicar textos que desvalorizam as pessoas indígenas, criam essa imagem do exótico, do índio, digamos, nu no meio do mato, ou algo do tipo. Sendo que poucos anos antes disso você tinha uma figura como Antônio Paraupaba, mas não só ele, Pedro Puti, Carapeba também, perdão, e muitas outras que estavam vivendo e participando da construção. Você pensa a Holanda, o século XVII é chamado o grande século da Holanda, né? O século das artes, da riqueza, e se você tem a oportunidade de andar pelo país, tem uma série de monumentos, museus, o Jord Witt, o Maurício de Nassau, e você não encontra nenhum monumento ou nenhuma indicação dos indígenas, de muitos, do Brasil, de pessoas no continente africano, de outros grupos no continente americano que participaram dessa história.
E é uma virada de história assim necessária, né? Contar esse lado, esses protagonismos. Muito boa essa conversa, Rafael. O tipo de virada de história que a gente gosta aqui, que a gente valoriza. E, ó, eu dou maior força para vocês fazerem uma biografia dele, do Paraupeba e também da esposa dele, porque realmente eles merecem, assim, né? Brincadeiras à parte, eu dou maior força para sair essa biografia. E quero agradecer a sua participação aqui no podcast. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Convite maravilhoso, um prazer. espero que eu não tenha excedido tanto tempo, porque realmente essa é uma pesquisa que me toca assim, profundamente. Eu acho que não é uma história indígena, mas é a história de todos nós.
Com certeza.
E merece, assim, eu fico fascinado de falar disso. Então, muito obrigado, Pedro. Foi um prazer estar com vocês aqui.
Prazer é todo meu. Um abraço.
Forte abraço.
Pessoal, agradeço muito a companhia de vocês. Continue ligados aqui na gente. O Virada é o podcast diário de história da Sputnik. Todos os dias, a partir das 7, na Metropolitana. Tem episódio novo com reprises às 16h23, depois no site metropolitanarrio.com.br. Beleza? Aquele abraço. Fui!